Tá gravando?
Eu sou o PH e está começando mais um Projeto Lumos aqui no PHadoria. Estou ao lado da Ana Flávia.
Oi!
Hoje vamos para o capítulo 12 de Harry Potter e a Ordem da Fênix, a professora Umbridge. Um momento em que a gente não queria chegar, não queria ter que falar sobre, mas eu não vou nem dizer que é o primeiro, né? Que já é o terceiro capítulo que a gente fala dessa mulher, mas ainda não está nem perto de acabar.
É, infelizmente...
Antes da vinheta, porque a morte da Ana Flávia, você percebe que demonstra o ânimo que essa professora
que eu tenho pra falar dela.
Passa para nós. Mas antes da vinheta, eu só queria dar uma curiosidade de volume de leitura, porque eu leio no iPad, né? Leio a versão digital,
uhum.
E um livro, que são todos os livros em um só, volume único. E esse capítulo...
Tá na metade?
Enfim, chegamos a 50%.
Aê.
Eu acho que em número de capítulos, senhor, talvez não seja, mas em número de páginas da leitura, chegamos na metade até então de
Eu não
Harry
sei
Potter.
Se eu fico feliz ou
não,
triste.
É um pouco...
É um dado.
O que é curioso é porque foram 4 livros já, né? E a gente ainda tem 2 e um monte pela frente, e agora que foi a metade. Então...
É, assim, já é mais ou menos 4 livros e 1/4 do 5º livro, mais ou menos, né? E agora que tá na metade, incrível.
Pois bem, para começar esse capítulo, precisamos falar de um assunto...
Recapitular.
Que não falamos no último, porque ficamos muito filosóficos, como quase sempre... E é um tema que a gente deve falar, que vai guiar esse livro em vários momentos, mas ele tem uma sequenciazinha aqui no início desse capítulo, então cabe a gente falar aqui, né? Que é a questão do pessoal da escola ter passado, como a própria Hermione dá uma explicação no livro, né? Ter recebido lá no final do Cálice de Fogo a notícia, Voldemort voltou, Cedrico tá morto, e logo foram pra casa... Passaram 2 meses consumindo Profeta Diário e meme de zap falando sobre a volta do Voldemort. E ninguém tá... Ninguém não, né? Grande parte
Fake
da população
news.
Não acredita nisso, acredita no jornal. E isso tá tendo efeito que são as pessoas não gostarem do Harry. O Harry já era polêmico e problemático só por ser o Harry. Mas agora é como um mentiroso, como um anti-Profeta Diário e tal... E o personagem que traz isso pra gente é o Seamus Finnegan, né?
Sim.
É até uma coincidência, pra ser bem sincero, que a gente mencionou a falta de amizade do Harry e tal lá no capítulo do Expresso, né?
Uhum.
Não foi roteirizado que a gente trouxe esse problema, mas foi um problema que esse livro realmente vai trazer essa amizade, né? Isso começa no capítulo passado, mas tem uma breve continuidade aqui na manhã seguinte, porque o Seamus Finnegan vem de uma família que... odeia o Dumbledore e o Harry Potter, basicamente é isso, né? Tá do lado das informações que o jornal tá trazendo e que o ministério tá apoiando, e a mãe do Seamus nem queria que ele voltasse para a escola por conta da convivência com o Harry, por conta do comando do Dumbledore.
Mas eu não sei se é assim que odeia sempre. É que esse é um momento que divide, né? Um momento que divide a sociedade completamente. Eu não tô falando de agora, nem das eleições, eu tô falando do Harry Potter ainda, né? E aí fica essa coisa, o Dumbledore e o Harry estão falando que o Voldemort voltou, mas o ministro tá falando que não, o jornal tá do lado do ministro, e aí você até falou assim que não gosta do Harry, né? As pessoas não gostam do Harry, eu acho que a questão não é gostar ou não gostar do Harry, é duvidar do que ele está dizendo. Às vezes alguém pode até ter uma simpatia por ele e ainda assim achar que ele está mentindo, achar que ele está enganado, achar que ele está inventando. né? Ou que ele tá iludido, que ele sofreu uma alucinação, qualquer coisa que seja, a desculpa que as pessoas se dão para esse momento. Então, assim, eu acho que o Simas gosta do Harry, só que ele tá nesse conflito, assim, de neste momento, achar que o Harry tá inventando. E aí eu acho engraçado que, assim, agora as pessoas acham que o Harry tá inventando, só que o Harry já passou por duas outras situações divulgadas na escola, né? Que foi a Pedra Filosofal e a Câmara Secreta, que mais ou menos foram divulgadas na escola, porque o Dumbledore sempre pontuou a Grifinória por isso. E aí agora escolheram falar que ele tá mentindo. Nunca falaram que era mentira que ele sofreu lá na Pedra Filosofal, ou que ele entrou na Câmara Secreta, ou qualquer outra coisa. Nada, nunca era mentira. Só agora que o bicho pegou, que é mentira, né?
Não, e ao mesmo tempo, nunca teve efeito colateral nos outros anos os feitos, né? Que assim, nossa, eu sabia que esse cara coisou a Pedra Filosofal, sabia que esse cara não sei o que é da Câmara Secreta, nunca é sobre isso, né?
Nunca teve uma repercussão.
É sobre. Mas isso diz muito sobre o que a gente tá falando, por exemplo, do próprio tamanho do livro, né? Muitas das nossas memórias, às vezes, muitas coisas estão muito mais relacionadas à forma como os personagens aparecem, atuam e contribuem para a história daqui para frente. Porque antes era muito coisas episódicas, introdução, que nem tinha essa nem reverberava, assim, né, os efeitos. E só agora que as coisas realmente têm efeitos. É por isso que
é uma transformação. Morreu, né?
Um aluno morreu, acho que é bem grave falar. E não era só um aluno, né? Era um aluno de destaque e tal. Então, assim, tem essa coisinha. Mas essa é uma questão que sai aqui do Simas, mas a gente vai ver que está presente em outros estudantes. A Hermione comenta que vem dali lá também, que outros alunos outras meninas estão comentando sobre isso. E isso leva a uma outra coisa que está acontecendo muito nesse livro, que é o Harry com os hormônios de adolescente torando o pau, explodindo toda hora, né?
É, e assim, não é nem só... Eu acho que é o hormônio, mas é tudo, né? Assim,
não, a pressão, o momento, com certeza. É... Uma pessoa com os hormônios em dia, adulto, tranquilo, terapia em dia, também estaria estressada nessa situação.
Isso, é. Mas
só que
aí...
para ele é a primeira vez, ele é um adolescente, ele tem 14 anos de trauma... Eu não tô falando aqui que ele tá errado de explodir.
Sim.
Assim.
É, não, eu não acho que ele esteja. Eu só acho muito chato porque é o tempo todo.
É, sim, ele está errado, mas ele não está sem razão, vamos dizer assim. Isso não vem do nada.
Isso.
É natural que isso possa acontecer.
O que me incomoda mais das explosões dele é que elas são sempre com as pessoas que estão do lado dele. Por que ele tá puto da vida e vai lá, procura o Simas e grita com o Simas, sabe?
Dá um soco na cara de alguém que é do outro time,
não.
Né?
Ele grita. E assim, é o mais comum, né? De qualquer dinâmica de relacionamento, de amizade,
sim,
familiar,
você explode
amoroso.
Você com as pessoas que estão ao seu lado,
isso,
né?
Isso, é. E geralmente com as pessoas que você tem mais intimidade. Que você baixa a guarda.
Faz
né?
sentido.
Eu acho que tem isso também. Com a pessoa que você não conhece tanto, a gente mede mais as palavras, a gente não sai gritando. Agora, com uma pessoa próxima, a gente já, de vez em quando, já dá uma patada com uma facilidade muito maior. E eu acho que é isso que o Harry faz, assim. Eu só acho chato, porque o tempo todo a Hermione tem que ficar falando, Harry, a gente tá do seu lado, a gente sabe o que você passou. Sabe mais ou menos, né? Porque ele também não contou nada sobre o episódio com o Cedrico. Né, que é uma coisa até que se comenta, assim, que na verdade ele não falou nada sobre isso, pelo menos não até agora. E aí ele fica dando esses, né, ele tem essas explosões o tempo todo, sempre com os dois amigos que estão o tempo todo com ele. E aí é um pouco desgastante pro relacionamento, né, porque eles não têm nada a ver, assim, eles se preocupam e querem o bem do Harry, então eles não merecem esse tratamento. Mas é isso, né, é o momento, é difícil.
Tenho outras coisas a acrescentar a esse assunto que você trouxe, mas vamos deixar para o próximo bloco. Agora a gente está nessa John Kleber. Pessoal, vamos falar sobre, mas daqui a pouco. Só porque eu queria comentar mais outras coisas de relacionamentos que aparecem aqui nesse capítulo, para depois a gente ir mais para essas questões profundas e falar principalmente da Umbridge, que é a gente tem a primeira aula dela aqui, né? Que tem a parte do quadribol, né? Que agora a Angelina, nova capitã do time, porque o Olívio Wood Como que fala? Eu tô pensando em aposentou, formou.
Se formou.
Formou, aposentou, não, formou. E agora precisa não só de um novo capitão, que é a Angelina, como de um novo goleiro. E aí ela vai lá conversar com o Harry. Harry, vamos lá participar das seletivas que queremos escolher um novo jogador. E além disso, tem a relação com a Cho, né? Que já começou a ser pincelada ali quando ela foi atrás do Harry no trem. E agora de novo ela volta a buscá-lo para puxar algum assunto, e sozinha, né, o que não acontecia nos outros livros, o que deixa o Harry, ao mesmo tempo, feliz e meio que, o que está acontecendo aqui? E destaque para a cena da aproximação da Cho, que ela toda querendo puxar um assuntinho ali, e o Rony completamente aleatório e fora de lugar, cobrando
não,
a verdadeira torcida de quadribol da Cho. Pelo amor de Deus, cara.
Ô, Rony, eu acho... Olha, eu vou falar uma coisa horrível, mas que é sincera. Eu acho que várias vezes da minha vida eu fui o Rony nesse momento. Eu acho que várias vezes. Eu fiquei refletindo, assim...
Que de atrapalhar que flerte? De atrapalhar um flerte?
É, e assim, às vezes a pessoa tá falando uma coisa... Isso, numa situação de flerte, de climinha, e aí tá rolando ali um casalzinho, a pessoa fala uma coisa, daí eu vou num assunto sério, sabe? Eu quero realmente conversar sobre o assunto. Claro que eu não sou o Rony polícia da torcida, assim, né? Que, você não é um torcedor de verdade. Não, não isso, mas assim, a pessoa fala uma coisa, aí eu, sabe, assim, busco uma conversa profunda, num momento super inadequado, e aí eu demoro a me tocar, eu fiquei pensando nisso, eu acho que eu já fui o Rony algumas vezes, assim, tipo, algumas...
Ah, é provável, eu acho que todas as pessoas foram em algum lugar, mas a gente, assim, a gente é a pessoa
importante.
Colocando assunto sério e filosofias além da conta aqui, toda semana, aqui. É isso que a gente faz, fica fazendo filosofias que não cabem nos lugares, entendeu? Não na vida real.
Tudo bem,
a gente
então.
Deve ter feito isso também. E antes de ir para Umbridge, de fato, eu só queria destacar mais uma coisa do Rony, que na verdade aí é da escrita ou da tradução, que a escolha tem uma hora que o Rony fala: eu sempre achei o Dumbledore meio matusquela por confiar no Snape. Está impressa essa palavra no livro. Matusquela. É só isso que eu queria destacar. Para mim, é isso. Dumbledore matusquela. Eu não tenho nem como comentar.
Que
eu não sei o que é essa palavra.
O que significa isso?
Significa um Dumbledore, entendeu?
Doido.
Um velho doido e tal.
Que não é bom da cabeça.
Mas eu acho assim, trazer essa palavra no livro me chamou a atenção.
É, aí, será que é regional, assim? Que é alguma região que a tradutora vive se fala essa palavra?
Da região.
Tomara
da
que não, né?
Invenção de palavras, mas é isso.
Ai, ai. Maravilhosa, eu gostei. Eu vou aderir. Tá incorporada no meu vocabulário já. Matusquela.
E aí soma mais uma matusquelada antes da Umbridge. Que tem uma outra narrativa que tá acontecendo nesse livro ali de fundo, o Fred e o Jorge, né? Que nesse capítulo estão lá... Eles estão sendo uma espécie de traficante reverso, que ao invés de vender a droga, ele paga para você consumir a droga que ele tá fazendo. Que eles estão fazendo aí seletiva...
Não, traficante não, né? Ele tá coletando ratos de laboratório, humanos... É isso que eles estão fazendo.
Que é para testar as paradas que eles estão fazendo lá com o dinheiro que o Harry deu para a loja deles, que é tudo um grande segredo. E eles continuam aí nesse plano, mas testando aí as drogas em alunos. Eu tô falando drogas, mas assim, é porque pra gente, trouxas,
são
como drogas muito perigosas. Mas são brincadeirinhas, né? Tipo
são
um choquinho,
logros.
Um choquinho.
É.
Uma ratoeira que dá choque, um laser que dá choque, caneta
isso.
Que dá choque.
Isso.
Só que deixa você vomitando, falta aula e tal, depois toma um remedinho e fica bem
pra
jogar.
É, só que é útil, né? Não é um choque gratuito. É realmente importante não, né?
É difícil falar disso, né? É difícil defender o que eles estão fazendo, mas eu não queria atacar também. Depois, então, de várias pinceladas por relações e narrativas que estão sendo construídas aí de aos poucos, né, no início do ano letivo de Hogwarts, tem o principal deles, que é a Umbridge. Na verdade, tem dois principais, né, que é a Umbridge, mas antes da aula da Umbridge, tem várias outras aulas que ficam martelando aquela questão dos nomes, que são os níveis ordinários de magia, que são os exames que eles têm que prestar no quinto ano, que meio que define as matérias que eles vão fazer para depois prestar os NIEMs no sétimo ano, que meio que define. É como se fosse um vestibular em duas etapas, né? Você falou, chegou a comentar que parece um Enem, mas é como se fosse um pré-Enem. Não, eu não necessariamente, porque eu entendo os nomes como assim, vamos fazer uma prova aqui para ver quais provas você escolhe para prestar no sétimo ano. É meio
teste de aptidão com o Enem, né?
É um pouco coisa disso, assim, é como se fosse um vestibular, só que não vale. É só pra gente ver como você tá para prestar o prédio. É tipo um simulado, só que é oficial.
Assim, sim.
Eu nem sei, eu nem fui atrás de pesquisar se isso tem alguma base em alguma coisa de sistema educacional britânico, assim, algum tipo de escola tem esse tipo de exame, mas é isso.
Um exame bem importante, assim, eu achei bem interessante que isso exista, porque na escola, assim, a gente fica tão perdido, né, assim, é claro que nem todo mundo, mas é aquela coisa, assim, você tem 17 anos e aí você tem que decidir o trabalho que você vai ter para a vida toda. E isso é ridículo, assim. Né? Sei lá o que eu quero fazer da minha vida. Não faço a menor... Até hoje eu não sei o que eu quero fazer da minha vida. Quem dirá quando eu tinha 16 anos, assim. Eu vou só fazendo, sabe? E aí, esse teste, acho que ele dá uma pequena clareza de, pelo menos, assim, que rumo você pode seguir, né? E eu acho bem bom isso, assim, que... Assim, tudo bem, é uma ficção, né? Mas quem dera existisse isso no mundo. Porque aí existe aqueles testes de aptidão, mas que também
mas
não
um
tem
teste
muito
vocacional,
a ver, né?
Sim, é. Tem não a ver, se... tem, mas não tem, né? Porque assim, ao mesmo tempo que você tá falando, ah, é legal que exista isso, daria pra gente entrar numa puta discussão sobre educação aqui, porque ao mesmo tempo que existe isso, existe só dentro dos termos da avaliação escolar mesmo, né? Então,
sim,
por exemplo,
no capítulo
anterior...
Não avalia se você é bom no quadribol, né?
Não, e por exemplo, no capítulo anterior você falou de como seriam os exames com o Hagrid, entendeu? Exato. E como seriam, de fato? Porque o Hagrid tem um tipo de conhecimento e educação que não se aplica a esse formato, mas ele tem muito talento e aptidão pro que ele faz. Então, assim. Mas vamos ficar com uma coisa que é um passo legal para a definição aqui de educação, para a gente não entrar na reflexão do Ministério da Educação da Magia. O que é importante para a gente em termos de história... é que isso vai ser mais um complicador para o ano letivo, né? Como se não bastasse todos os complicadores que já tem, por ser um livro que todo ano tem que ter uma grande aventura e um grande mistério por trás de tudo. Tem a Umbridge, que já apareceu aqui com essa vilania de espionagem do Ministério, a ausência do Hagrid, todos esses outros temas de relacionamento pessoal que o Harry tem, todos os traumas que ele já carrega, todo aquele cenário que a gente veio construindo dos 10 primeiros capítulos de ver a Ordem da Fênix e ver a guerra que está se desenhando fora do universo escolar, né? Tem uma porrada de coisas que está sendo colocadas aqui e ter prova é só para deixar tudo mais difícil. Não bastasse você ter todo esse estresse, você
tem que
pensar
prova.
Nas provas que você vai ter que fazer. Mas então, aí, em todo esse cenário, depois de todas as aulas e todos os professores que vão repetindo isso, tem a aula da Umbridge, né? Que eu queria só falar uma coisa aqui, que eu não que é a Umbridge, ela começa a aula dela falando: "Ah, pessoal, mudou muito os professores, então vocês não tiveram uma educação de defesa contra a arte das trevas séria", e ela coloca lá as...
Ela tem bons argumentos.
Os três objetivos, né? Então assim, e de fato ela tem um ponto.
Sim.
A princípio. Mas como eu não quero gastar mais do que isso para defender ela nesse podcast...
Esse é o único elogio
acabou,
que nós faremos a
acabou
ela.
O assunto, entendeu? Ela existe, tem um ponto? Tem. Mas ela perde a razão em tantos momentos que o ponto dela já foi perdido. Mas ela tem um ponto inicial ali. É isso, acabou a defesa. Nunca mais precisamos tocar nesse assunto. Principalmente porque durante todo esse caos aqui que a gente vai comentar na aula dela, ela manda a frase do... Isso é a escola, não é o mundo real.
Nossa, é. Ai, meu Deus do céu.
E eu fico fascinado o como ela funciona. Eu fico fascinado e preocupado e desesperado. O como essa mulher é uma crítica. Como essa personagem ela é muito boa e serve pra escancarar a crítica a tanto conservadorismo e a tantas coisas horríveis que a gente vê de repercussão numa aula mais conservadora da sociedade. E ela foi escrita por uma mulher que é assim. E eu fico... A gente sempre achou que ela estava fazendo uma crítica, mas ela não está conseguindo se enxergar o próprio comportamento dela, e isso me deixa um pouco desesperado, o ódio que eu vou sentindo ao mesmo tempo pela J.K. Rowling enquanto eu estou lendo, sabe?
Mas você não acha que o caso da J.K. Rowling é aquela coisa assim... os temas que ela explicitamente demonstrou preconceito não são temas que são tratados no livro, então ela não se vê
como uma
pessoa preconceituosa, eu acho, sabe?
Não, com certeza ela não se vê, porque quem está com esse discurso nunca se vê, a Umbridge também não se vê, ela está apenas querendo preservar os valores da sociedade.
Não, o que eu quero dizer assim, os problemas da Umbridge, o paralelo que você faz tem a ver, mas assim, os problemas da Umbridge não são necessariamente os problemas que a J.K. Rowling demonstrou ter, né? Então é impossível ela se ver fazer essa projeção dela na Umbridge.
O que eu falo é que é chocante e
que
na verdade,
irrita, né?
É um ponto de hipocrisia que em algum momento vai passar por todas as pessoas, de certa forma, mas
sim.
Assim, porque a partir do momento que você conserva critica um conservadorismo, quer dizer, existe uma grande chance de você estar sendo conservador em outras coisas e você é hipócrita nesse sentido, né?
Mas
é porque é muito chocante, porque na sua vida pessoal, na minha vida pessoal, no alcance que a gente tem, no nosso dia a dia, é uma coisa. Agora, quando você eterniza uma puta mensagem em 7 livros, em 8 filmes, é uma das maiores franquias do mundo.
Muda uma geração no mundo inteiro, né?
E você assinou essa mensagem que transformou várias pessoas, e aí você não reproduz isso na sua vida real, é um pouco bizarro, saca? Um pouco pra não ser muito agressivo.
Ah, mas sabe que depois do especial da HBO, eu ia falar a Hermione Granger, a Emma Watson, eu vi, não sei em que momento ela disse isso, na verdade, tá? Mas foi na matéria que eu li, tava vinculada ao especial, como se fosse um comentário dela a respeito do especial. Não sei se é de fato. Mas ela comentou, assim, que ela achava que, assim, era muito possível ela ainda respeitar uma pessoa por tudo que ela fez, né, pela criação do Harry Potter, e discordar completamente de ideias que ela expressava. E aí eu achei que era muito sensato da parte dela falar isso, porque é o que a gente sente, né? A gente discorda completamente da postura dela, do que ela disse. Ela perdeu uma enorme chance de ficar calada. Só que a gente está aqui discutindo uma coisa porque ela tem um valor muito grande na nossa vida e na vida de um monte de gente. E a gente respeita a criação dela.
É um velho debate de separar o autor da obra, se deve ou não, se pode ou não. Que algumas pessoas vão achar que pode, algumas pessoas vão achar que é um absurdo. E essa é uma discussão que, assim, dá pra ir anos e anos a fundo. Então, acho que, pelo menos pra gente, a gente tá nesse lugar que você falou, né? Que a gente tá nos dois times, que ainda está no Harry Potter, mas que está contra as posturas da J.K. Rowling. Mas, por exemplo, o fandom trans da J.K. Rowling não consegue conviver com isso, né? Então, assim,
lógico.
A gente tá muito confortável e a gente consegue passar um pano do nosso lugar. Né? E o próprio fato do especial fazer isso, agora já indo pra além de uma discussão, é uma tentativa da própria Warner ir desligando a franquia da J.K. Rowling enquanto isso for possível, né? Pra manter ela lucrativa, pra manter ela relevante, pra não fazer um puta escarcéu sempre que lançar algo de Harry Potter e vir essa discussão. Quanto mais distante os produtos estiverem dela, mais distante está dessa discussão que é péssima para a marca, né?
E, inclusive, as aparições dela no especial são todas datadas, né? Aparece o nome dela e o ano que aquilo foi gravado. E eu acho que isso é proposital.
Exatamente, que ela é apenas autora, ela está no passado, estamos querendo fazer
isso.
Outra coisa que não é a mensagem dela. O que na vida real não funciona assim, mas é o que como produto e marketing estão tentando fazer isso. Né?
Mas enfim, nem sei mais o que a gente falava. Aula da Umbridge.
Eu acho que acabou que a crítica pra Umbridge virou a crítica
virou
pra J.K. Rowling,
Rowling.
Mas cabe ainda, igual, né? Cabe igual. A Umbridge, a gente viu só o início dela. A gente ainda vai ver mais. O próximo capítulo, com certeza, vai ser muito além, né? A gente vai falar muito mais da Umbridge. Então, eu acho que a principal crítica que fica desse capítulo, apesar da gente ter ido pra criticar J.K. Rowling em vida real, é como a gente está lidando com essa crítica ao sistema e a hipocrisia e o conservadorismo que o ministério estava representando no início, agora fica muito evidente, a gente está vendo como isso acontece, e quanto mais a gente vive e vê o mundo real, a gente vê como mais isso é uma metáfora para várias coisas que a gente não conhecia quando a gente leu isso. Né?
Uhum, sim. É, e aí só para completar sobre a aula, é uma aula péssima, né? Ela fica só mandando os alunos lerem.
Não, aula,
ou seja,
né?
Ela não faz nada, e a Hermione já leu tudo. Ou aqui ainda não?
Eu não lembro se ela leu. Mas agora, só já que você falou que é uma crítica à aula, isso é uma crítica à aula, não só da Umbridge, é bom deixar
qualquer
claro.
Qualquer aula, né?
As aulas em Hogwarts, é. Pessoal, lê o capítulo tal, até na aula de adivinhação, gente, que é antes dessa, né? Eles leem um capítulo e vão falar, depois que todo mundo terminou de ler os capítulos, sobraram só 10 minutos pra fazer o que precisava. Gente, essa escola é um escarcéu, essa educação.
É,
eu nem
sim.
sei como ainda existem bruxos produtivos no mundo. Porque se depender da educação de Hogwarts, cada um vai sair daqui sabendo 3 feitiços. E 2 poções, e olha lá.
Ah, é. Então, é uma aula ridícula. Lendo um livro antiquado, né? E assim, ela comenta que eles não precisam fazer feitiços. Isso eu acho ridículo, assim.
É um absurdo, total.
Esse argumento que ela dá. Ah, vocês têm que fazer feitiço pra quê? Ué, numa escola que existe um clube de duelos e numa cultura bruxa que existe um clube de duelos, ela não precisa ensinar feitiço?
É, não, eu acho que esse é o fato que deixa mais óbvio tudo de errado que tá acontecendo aqui, né? Então, eu acho que
isso... É extremamente caricato, assim, né? Ela
isso.
se negar a ensinar qualquer feitiço. Poxa. Se aparecer um trasgo na sua frente, se aparecer um bicho-papão no seu guarda-roupa, aí ela não vai ensinar os alunos a se defenderem contra essas adversidades do mundo bruxo, não.
É porque a filosofia da qual ela parte, né, desse conservadorismo de proteger as nossas crianças, é que se souber a teoria é suficiente, o que é um absurdo que qualquer pessoa que pensou por 5 segundos sabe que não,
exato,
não funciona.
É, mas aí cria a situação toda, né, da Hermione tentar argumentar e não dá certo, e o Harry, de novo, fica enlouquecido, né, tem uma explosão, briga com a Umbridge, ganha a detenção de 1 semana e vai para a sala da Minerva, e a Minerva só manda ele maneirar e ter paciência.
E dá uns biscoitinhos pra ele pra ficar tudo bem.
É tipo a tia, né? Compreensiva, assim, ô, Harry, maneira aí. Tá horrível pra todo mundo, né? Só pra você não. E vai piorar, então segura as pontas.
Vai piorar muito
antes de melhorar.
É uma mensagem que nesse ponto da história, eu digo, assim, na linha do tempo, é ruim, eu acho, né? Assim, eu encaro como ruim. Porque dá uma mensagem... É claro que a gente só está no capítulo 11 do livro, mas é uma mensagem de temos que abaixar a cabeça, né? E que é uma mensagem que vai ser transformada ao longo do livro e ao longo da saga. Mas nesse momento é um pouco chato.
Eu acho que é ruim.
É, porque é muito ruim. Assim, mas a gente discute isso a partir dos próximos capítulos, onde vai continuar. Existe uma grande chance da gente repetir o ódio em vários momentos desse livro. Vamos tentar não, porque isso vai continuar, né? Essa pauta.
Sim.
Vamos ver,
eu acho que assim, tudo bem, desculpa, você falou pra gente discutir na próxima aula, mas eu acho que a mensagem dela é num sentido de escolha suas batalhas, sabe? E nesse sentido eu acho
não,
que
com
faz
certeza
sentido
é,
que ela
com
fala.
Certeza é, mas assim, o que eu digo é só, é por isso que eu falo, é só nesse ponto, assim. Eu
uhum.
sei que os outros pontos, nesse ponto da história, eu sei que à medida que a história vai avançar, outras partes dessa luta vão ser abordadas, mas
uhum.
eu queria que tivesse já só um... Talvez se ela falasse as palavras que você falou, já abrangeria um pouco melhor a metáfora, pra mim, do jeito
falta
que ela
clareza,
fala.
Né? Como todos os diálogos dos adultos neste livro.
Eu acho que fica mais assim, Harry, essa é uma luta que a gente não consegue vencer agora, deixa pra depois,
uhum,
sabe?
Sim.
E fica só um ministério, você tem que, sabe? Estamos lutando com...
Uhum.
Fica parecendo coisas que eu ainda vou reclamar muito de Dumbledore, que é, isso não é coisa pra vocês, sabe? Mas vamos ver
uhum.
como isso vai desenrolar. A partir do próximo capítulo, que você ouve acompanhando a gente, seguindo a gente no Spotify, dando as 5 estrelinhas agora pelo aplicativo do Spotify, que vai ajudar a gente, e pode conversar com a gente também pelo Twitter, Instagram, outras redes sociais, outras não, né? As redes sociais, que são essas, só tem elas. E muito obrigado por ouvir mais um episódio, por acompanhar a gente até aqui, até o próximo capítulo e tchau.
Tchau.